Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Ora então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje vamos conhecer outra residente que, na sequência do nosso programa da semana passada, também é terapeuta da fala, a nossa Ana Silva. Olá, Ana.
Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Bárbara, por estar aqui hoje contigo. Obrigada por este convite.
É um gosto estar contigo, Ana.
Obrigada.
E hoje vamos cumprimentar então todas as pessoas que nos estão a ver em direto na página de Facebook da Rádio AVFM, e agradecer mais uma vez por nos acompanharem. A nossa conversa de hoje, em sequência, não é, do nosso programa da semana passada, em que iniciámos este tema da comunicação, que é mesmo muito vasto, e vocês terapeutas da fala sabem melhor isso que eu, não é?
Sim.
E hoje vamos falar de quando é que isto se inicia, não é? Porque afinal é mesmo antes de nós nascermos.
Sim.
É isso, Ana?
Sim. Então, na sequência daquilo que foi dito pela Joana Lija a semana passada, a comunicação é muito mais do que fala, não é? É muito mais do que a expressão verbal oral, não é? É mímica, são gestos, é expressão corporal, facial, é o choro. Isto começa desde muito, muito cedo, desde a concepção, portanto, na gravidez já existe comunicação.
E isso pode ser muito importante para o desenvolvimento saudável das nossas crianças,
sim,
certo, Ana?
Sim, sem dúvida que um bebê, quando está sereno, calmo, no forninho, na barriguinha da mãe, não é? Com desenvolvimento que é influenciado também pelo estado mental, emocional e físico da mãe, não é? Quanto melhor for esse estado, também mais saudável ele será, e o desenvolvimento será mais saudável, com certeza.
E nós estarmos sensíveis para que esta comunicação seja importante com as nossas crianças, ainda quando elas estão no forninho, como tu também disseste, é fundamental, não é? Às vezes esquecemos um pouco, ou se calhar ficamos mais sensíveis depois, não sei, são muitas emoções, eu falo por mim.
Sim.
Mas é muito importante. E é importante em que sentido? Ou seja, este pré-natal e esta relação com os nossos pequeninos, ainda dentro do útero, não é? Nesta vida intrauterina, poderá ser feita de que forma? Ana, esclarece-nos melhor.
Sim, então aqui, enquanto o bebê está na barriguinha da mãe, acaba por ser como uma primeira escola para o bebê, não é? O seu primeiro lar, o seu aconchego. Então é aqui que tudo começa. E aqui estabelece ali os primeiros vínculos, não é, de interação mãe-bebê e pai-bebê, não é? No fundo, pais-bebê.
Não é só a mamãe que tem que falar com o bebê, certo?
Não, convém muito o pai também a falar, juntinho à barriga, a conversar, porque o tom de voz, como vamos ver mais à frente, depois vai ser reconhecido quando o bebê nasce.
Ok?
Pronto. Então, quando o bebê está na barriguinha da mãe, ele é um ser sensível e consciente, não é? Que vai respondendo aos sentimentos, às sensações. Portanto, ele está desperto, não é? Já é um ser, embora não nascido, mas é um ser que está ali e comunicando.
É incrível só imaginarmos isto, não é?
Sim.
Porque, obviamente, que nós agora, não é? Não conseguimos ter essas memórias, mas está na nossa bagagem influenciar aquilo que somos.
Sim.
Desde a nossa concepção, certo?
Sim. Tanto para o bebê, como aqui muito para as mães. Porque aí havia uma coisa que eu queria muito, muito não queria esquecer de dizer aqui, que é... eu senti muito isto durante a minha gravidez, e acho que passamos todas por isso, que é muito ouvirmos muitas vozes do género: não fiques nervosa, que isso passa para o bebê. Olha, estás ansiosa, o bebê sente. De facto, o bebê sente, não é? Porque são criadas aqui, criada aqui uma alteração do nosso estado de equilíbrio, não é? Há uma produção maior de hormonas que vai para a corrente sanguínea, não é? Uhum. Há trocas hormonais, nós estamos a responder a um estado, o bebê sente estas trocas, exato, também vai haver aqui a troca dele para nós, não, sim, é? Para nós também conseguirmos desencadear aqui uma ação de equilíbrio, sim, e de retorno ao estado anterior. Portanto, isto existe. E é um facto.
Nós continuamos a ser sociais, a ter eventos na nossa vida, mesmo durante a gravidez.
Sim.
E não, é, não estamos sempre presentes, não é?
Não é? Então, é a vida a acontecer.
Verdade.
Mas quantas vezes nós ficamos ali a lutar contra a emoção do género? Eu não posso estar nervosa, isto influencia negativamente o meu bebê, uhum, então ficamos ali numa luta de emoções que não faz qualquer sentido, não é?
Não é saudável,
quando
não é,
nós,
Ana?
Isso, porque se nós aceitamos e libertamos, assim como tudo o que vem também vai,
certo,
não é? Se nós conseguirmos aceitar e depois muito esta conexão, conexão com o nosso bebê, conexão connosco, com a nossa respiração, não é?
Sim.
Com a forma de também nos regularmos.
Sim. Até porque se nós defendemos, não é, que nós devemos experienciar as nossas emoções junto das nossas crianças para elas perceberem que todas são certas,
isso,
para elas espelharem a nossa regulação e a forma como nós controlamos, se já desde o útero isto acontece, então, uhum, porque é que aí nós devemos conter? Não faz sentido.
Não faz, não, sentido, sim, não faz sentido. Por isso que também temos que silenciar os ruídos externos,
uhum,
não é? Ok, tudo bem, as pessoas falam muito sobre isso, uhum, e nós sentimos uma culpa muito grande.
Sim.
Não é? Ficamos ali numa luta. Então, quando aceitamos, ok, isto é normal,
sim,
são emoções.
Não vou só passar emoções positivas, porque eu não vou só sentir emoções positivas, não
é? Ou seja, isto é assim a vida toda, não,
isso,
é? Portanto, é natural, é humano,
uhum,
então vamos deixar fluir, não é?
Boa.
Silenciar o ruído, conectar-nos connosco, com as coisas.
Eu aceitar a realidade, sim, o bebê sente, ok?
Sim, sim. Sim, é isso.
Bem,
também vai sentir imensa coisa boa, não é?
Isso.
Portanto, é natural.
Ok.
É natural.
Por isso, aqui o maior exercício de uma recém-mamã, não é? E quando nós estamos principalmente nos primeiros meses, uhum, de gravidez, nas primeiras semanas, nós vamos contando as semaninhas.
Sim.
Ninguém percebe quando,
sim,
nós dizemos, ah, estamos na 34, não é? É isso, é nos conectarmos connosco próprias também, não é, Ana? Nos permitimos,
sim,
experienciar aquilo que tem que ser experienciado.
Isso mesmo.
Obviamente com a consciência que passamos a ser dois,
uhum,
ou três,
sim,
depende,
sim,
ou quatro, não é? Mas que não somos só mais nós sozinhas,
sim,
não é? Ou,
sim,
seja, aquilo que eu experienciar vai influenciar outra pessoa,
uhum,
não é? E,
uhum,
começamos desde aí a treinar essa conexão, não é?
Sim, até porque também vamos viver imensa coisa boa e quando estamos assim numa comunicação mais comportamental, por exemplo, dançar ou cantar,
okay,
não é? Transmitimos imensa boa disposição, alegria, isto, uhum, também passa, não é?
Passa,
isto é
claro,
valor,
sim,
também, não,
não
é?
Passa só quando nós estamos ali com a lacrimita no olho e cheias de medos
e de,
não é,
dúvidas,
sim,
e de receios, não é?
Sim.
Quer dizer, é uma fase tão importante, tanta responsabilidade, que é inevitável,
uhum,
que não chegue um bocadinho de tudo.
Sim. É,
não,
verdade.
É?
E, Ana, antes de avançarmos, nós temos coisas mesmo muito, muito, muito interessantes para falarmos os dois, uhum, hoje. Aquela frase de que, já que estamos a falar disto, da pressão e daquilo que é transmitido, de que a gravidez não é nenhuma doença,
uhum,
é porque efetivamente nós passamos a ser capazes de fazer todas as nossas rotinas, temos algumas limitações, como é,
sim,
óbvio, não é?
Sim.
Lidar também com esta pressão de que, ok, agora tens de parar de sentir.
Uhum.
Ok? Porque senão a criança sente tudo. Mas isso não é doença, por isso mexe-te.
Ou seja, é? Traz aqui uma culpa, até acaba por ser um bocadinho contraditório,
uhum,
não é? Mas por outro lado, tens que continuar a fazer tudo que tu és precisa.
Igual.
Então, isso.
Igual.
Então é uma exigência.
Como assim não consegues atacar os atacadores? Toca
isso,
lá.
Isso, é, não é? Isso mesmo, não é? Aspirar a casa.
Ou seja, é contraditório, era nesse sentido que,
sim,
eu estava a partilhar.
Acaba por ser um bocadinho, porque temos que continuar a ser muito produtivas,
uhum,
ok, nesse aspecto, muito produtivas, mas depois temos aquelas vozinhas que também nos trazem,
sim,
aqui a culpa. Então, é mesmo por isso que também a Melanie Jorge, no outro,
sim,
programa, falou também,
sim,
sobre esta questão também da
preparação.
Da preparação.
Não é? okay. e tudo aquilo que são o tu definir as tuas intenções, uhum. os teus valores, isso. aquilo que tu queres para ti, para o teu bebê, não é? Que depois também te vai ajudar, não é blindar no sentido em que tu não vais ouvir, vais diminuir o ruído, não é?
Sim.
Porque às vezes quando são pessoas significativas tu não tens como fugir
sim,
desse
sim,
ruído,
sim.
não é?
Não. E as crenças enraizadas,
isso.
não é?
Até
que passam de gerações em gerações
sim.
E acredito que as coisas já estejam a mudar um pouco, mas
sim.
é inevitável.
Ainda temos um grande percurso.
Ainda, sim.
E aqui é um bocadinho, tu estás segura de ti, não
uhum.
é? E daquilo
sim.
que faz sentido para ti, e então já consegues abraçar aquilo como, ok. Na altura em que a pessoa viveu a gravidez dela, ou na altura em que experienciou todas estas situações, isto fazia algum sentido,
uhum.
não é? Para mim não
sim,
faz.
Sim,
não é?
Sim.
E conseguimos seguir em
está
frente.
Tudo bem.
É.
Está tudo certo.
E a mensagem é mesmo esta, é importante as mamães vivenciarem as suas emoções, não as camuflarem, não
uhum.
deixarem de ser
sim.
elas próprias,
sim.
não é?
Sim, sim. Sentir o que é para sentir.
Uhum. De forma natural e aceitar,
sim,
abraçar, como tu disseste, não é?
E acolher, não é?
Isso, isso.
Sem dúvida.
Muito bem. Então, o terceiro trimestre da gravidez é efetivamente aquela reta final que ainda falta, não é? Reta
sim.
final, mas começamos a preparar para o final. Isso pode ter aqui alguma importância, ou seja,
uhum.
se é importante desde que nós vimos os dois tracinhos, não é?
Sim.
No teste de gravidez.
Sim.
É muito mais importante ali, porque supostamente já trabalhámos todas estas questões, já fomos nós próprias,
uhum.
não é? Se conseguirmos conectar-nos com o nosso bebê, e daqui a nada ele está aí,
uhum.
não é?
E neste entretanto ele já nos vai dando muitos sinais comunicativos, já temos os pontapés na barriga,
que é tão bom.
Já temos, não é? O pontapé mais forte quando se sente mais inquieto,
uhum.
já temos um toque mais suave quando está mais harmonioso,
uhum.
portanto já temos aqui muita comunicação, não é? Já temos aqui, eu tenho aqui uma curiosidade muito gira, que é
força.
A questão do paladar, que já se vai desenvolvendo na gravidez. Então,
a sério?
Sim, foram feitas pesquisas
uhum.
no sentido de açucarar o líquido amniótico,
uhum.
ou seja, torná-lo mais docinho, e conseguimos perceber que o bebê faz deglutições mais intensas, ou seja,
já gosta
de cada assim.
Okay.
E se nós pensarmos bem, não é? É natural, porque a mãe, durante a gravidez, vai se alimentando, o líquido amniótico vai estando impregnado de substâncias
uhum.
e sabores da própria alimentação da mãe.
Sim.
Portanto, esta questão aqui do gosto e do paladar já se desenvolve numa fase muito precoce. Depois, quando nasce, não é?
Incrível.
O bebê vai,
sim.
se calhar, escolher ou ter mais gosto
sim.
pelos sabores que já conhece, que
uhum.
já eram típicos na
sim.
sua... Enquanto ainda estava na barriguinha
sim.
da mãe. É muito giro, não é?
E isto acontece nesta fase também, não
sim,
é?
Sim.
E há outra coisa que é muito importante para as terapeutas da fala, não é? Que se desenvolve
então,
também nesta fase do primeiro trimestre. Que é o quê, Ana?
Do terceiro trimestre, que esta
terceiro,
dizer,
sim.
sim. Em relação à audição, não sei
uhum,
se é disso que estás
é
a falar.
É isso mesmo.
Então, ali por volta da terceira semana de gestação, já se vai formando o aparelho auditivo.
Uhum.
Ali pela 16ª está praticamente formado, mas começa assim a ser mais funcional
uhum.
na 24ª semana.
Okay.
Então, aí também foram feitos estudos e confirmou-se que a música ouvida de forma diária, claro que isto depois requer aqui alguma
consistência, não é?
Sim, e quando ouvida de forma assim diária, pode ter aqui depois vantagens em termos da percepção e da aquisição dos sons da fala. Portanto, para nós como terapeutas da fala,
ótimo.
É ótimo. Agora, claro, estamos a falar de música suave,
uhum.
não estamos a falar de ruídos fortes, porque percebemos que o bebê, que já com sentido da audição já aqui desenvolvido,
incrível.
Sim, vai reconhecer tudo o que é um som mais perturbador, não é?
Uhum.
Assim como os outros sons do ambiente. Assim, lá está, como falámos há pouco, as vozes.
O tom de voz e reconhecer
voz.
As diferentes pessoas da família, não é?
Sim, claro que a voz da mãe é uma constante.
Sim,
e o bebê
e ouve
adora.
De uma forma muito interna também.
Sim.
É diferente de todas as outras,
isso,
não é?
Sim, por isso é tão reconhecido, não é?
Uhum. Não é por acaso.
Não, não é também, por acaso. Ele logo desde cedinho vai voltar logo a cabeça, vai andar sempre à procura da mãe.
Nesta primeira fase, não é, da vida fora, não é, do outro bebê, precisa de segurança e por isso é que, sim, que a voz da mãe é tão familiar desde sempre, desde que esse aparelhinho fica completamente, não é, maturado e funcional, que por isso é que nos procura tanto, não é?
Claro que sim, isso, claro que sim. E o bebê na barriga adora ouvir a mãe, quando a mãe lê em voz alta, quando a mãe canta, isto é ótimo, quando fala e conversa serenamente. Portanto, eu nem queria aqui falar tanto da fala, acabando por falar, não é? O bebê gosta
de ouvir, não é, Ana?
É inevitável, não é? É inevitável. Sim. E a voz do pai também, junto à barriguinha, conversas serenas, calmas, claro que sim, o bebê adora.
Eu arriscaria que todas as pessoas que tiverem esta sensibilidade e o cuidado, não é? De falar com a barriguinha durante a gestação, acabam por ser pessoas que depois o bebê vai reconhecer se certo quando nascer.
Vão,
não é?
Ser as pessoas.
Seja um tio, seja quem for, não é?
É o esquadrão seguro, não é? É ali a segurança deles, porque vão reconhecê-las, não é? Então, não tem como.
Sim, e é muito importante nós fazermos estas partilhas também para quem está nesta fase da sua vida, não é? E, ou pensa estar, poder estar desperto para tudo isto e trabalhar, porque depois os frutos que vai colher são fantásticos, não é?
Sim.
Tudo passa muito rápido e depois, quando vimos, já está no nascimento, e ainda agora vi os dois tracinhos, e esqueci-me disto, não é? De falar com o meu bebê,
já se está a criar os primeiros laços, não é? Logo ali.
Sim.
E mesmo o sentido do tato também, não é? Estamos a falar da audição.
Então já falámos do paladar, que conseguimos efetivamente iniciar, não é? Este gosto, estas experiências.
Sim.
A nossa audição, porque sim, já estamos preparados e já ouvimos tudinho, não é?
Sim.
E o tato
também sentimos, não é? As festinhas na barriga. É impressionante, que eu acho que parece quase involuntário. Claro que também é voluntário, mas normalmente nós vemos uma grávida sempre com a mãozinha na barriga, não é? Está constantemente a massajar. Portanto, mas isto é também a natureza humana, não é?
Sim, nós fazemos a mulher de forma inconsciente, não é?
Sim.
Mas já é aquela conexão que nós estamos a travar com o nosso bebê.
Sim, o bebê sente, não é? Sim. Os bebés depois gostam de festinhas, gostam de miminhos suaves.
Ah,
já os tinham na barriguinha da mãe.
Sim.
Daí também ser muito importante essa massagem, esse toque suave.
Sim. Claro que depois... não é só pôr o creme muito rápido, não é? Depois do beijo, não.
Isso, é mesmo massajar, até porque depois, o que é que nós percebemos? O que é que os bebês gostam depois quando nascem? É o contacto pele a pele, não é?
Isso.
O bebê já gosta tanto, ele precisa deste contacto e pode também ter a ver com isso, não é? E depois o bebê quer estar, é no pele a pele.
Isso.
Não é?
Isso.
E a pele é o nosso maior órgão, portanto,
tal e qual. E podemos ir já cultivando todo este aproximação, não é? Mesmo antes de lhe vermos o rostinho ao vivo, que agora nós já temos aquelas ecos 3D, não sei o que, nós conseguimos ver as feições e tudo isso, mas é só naquele dia que nós conhecemos, não é? E já nos podemos conhecer tanto, entender tanto um ao outro, ainda durante a gravidez.
Sem dúvida que esta comunicação, esta compreensão depois também quando o bebê nasce, é mesmo esta conexão que às vezes não é logo imediata, não é? Não quer dizer que seja um amor incondicional imediato, nem sempre é assim.
Até porque acho que é importante falarmos sobre isso, não é? Tudo isto, se for trabalhado também durante a gravidez, já tem uma consistência diferente do que se não fizermos nada destas coisas.
Sim.
Nada, eu acho que não acontece, mas não estarmos tão despertos, não é?
Sim.
Para o toque, para o paladar que eu estou a trabalhar, para o som que eu estou a colocar, após o nascimento a conexão já é completamente diferente.
Sim. O bebê chega com mais formas de comunicação, não é? Aqui já vão entrando outras formas de comunicação, não é? Que logo ali no primeiro e segundo mês a criança já vai respondendo de uma forma já completamente diferente, não é? Já há um risinho, um guinchinho, já há ali outras formas de comunicação. Um olhar começa a ser mais intencional. Mas antes disto, e por causa do sentido da visão, impressionante que quando o bebê nasce, consegue ter um ângulo da mama até o contacto ocular com a mãe, portanto há ali uns 30 centímetros que o bebê já consegue diferenciar. Portanto, isto
é fantástico.
É fantástico.
E esta adaptação que acontece, não é? E é tão importante depois também em momentos, nós falámos do desenvolvimento da fala, não é?
Sim.
Mas em momentos também de maior desregulação. Que às vezes nem são desregulações, são mesmo adaptações e reações do nosso bebê, vamos falar mais à frente.
Sim.
A nossa voz calma, nós conseguirmos chegar até eles, nós partilharmos com eles a tranquilidade, os ajudarmos a regular, faz toda a diferença,
sim,
não é?
Sim, mas lá está a parte primeiro de nós, não é? Quando nós estamos reguladas também. Claro que com toda a alteração hormonal típica, mas quando nós estamos reguladas, claro que vamos corregular muito mais facilmente.
É que o cuidarmos de nós sempre.
Sim,
sempre.
Sem dúvida.
Antes, depois, durante.
Sim, sempre. Sem dúvida. Sim.
É aquilo que nós temos mais batalhado aqui, é que efetivamente é o exemplo que eu dou, não é? E não aquilo que eu digo ou transmito, não é?
Sim.
E se efetivamente eu me autocuidar e eu tiver tempo para mim, eu também ser gentil, for gentil comigo própria, isso vai passar para o meu bebê.
E vamos cuidar muito melhor dele, não é? Para cuidarmos bem do outro, temos que cuidar bem de nós primeiro, então... o autocuidado é muito, muito, muito importante em todas as fases, não é?
Sim, em todas as fases mesmo. Muito bem. Então começamos este trabalho, Ana, antes do nascimento, não é? Logo após a concepção, ao longo das nossas semanas de gravidez, e depois chega o momento tão esperado, não é? Que é o nascimento das nossas coisinhas boas. Um beijinho ao Gil e ao Santiago.
Sim,
que são as nossas
Gil. As nossas crias. Que estarão a ouvir. Que estarão a ouvir.
E depois temos os primeiros anos de vida, que são cruciais nesta conexão, neste desenvolvimento da comunicação. E o primeiro ano de vida também, certo, Ana? Vamos falar um bocadinho sobre ele.
Sim, eu estava a falar há bocadinho do primeiro e segundo mês e dando continuidade a isso. Portanto, já vemos ali algum olhar mais intencional, aquele risinho, aquele guinchinho. E também começa a haver ali alguma troca de turnos, ou seja, nós damos um sorriso ao bebê, ele responde com um sorriso também, depois nós damos outro e ele responde.
Sim.
Ou seja, cria-se aqui turnos de comunicação, que são muito importantes para toda a fala e para o futuro do bebê. E existe aqui então este namoro, não é? Começa aqui a haver um namoro maior.
Percebemos também qual é que é o estado do humor da mãe, não é?
Sim.
Só pelo sorriso, só pela expressão facial do bebê também, não é?
O bebê também, não é? Que tantas vezes nós estamos ali com tantos receios ali à flor da pele, não é? Nós só queremos que o bebê esteja bem e por isso que o choro nos aflige tanto, não é? Tantas vezes.
Sim.
Quando o bebê começa a chorar, quando chega aquele choro inconsolável, qualquer mãe que esteja habituada a ouvir um sobrinho, um primo a chorar quando é o seu filho e quando é esse choro inconsolável,
todos os alarmes disparam-se. Se nós também não estivermos sensíveis para normalizar esse choro e para aceitar, não
é? Entender que o choro também é uma forma de comunicação. Embora muitas vezes o choro seja uma forma de comunicação um pouco mais tardia, ou seja, o bebê pode começar por dar ali alguns sinais que nós não deciframos, às vezes acontece. Uns sinaisitos, ou com as mãozinhas, ou com estalinhos da língua, por exemplo.
Não estamos tão atentos.
Nós estamos e ainda não o conhecemos muito bem, ainda não tivemos tempo para conhecer e compreender o nosso bebê. E então, aqueles sinais até nem os conseguimos decifrar. Qual é o último alarme dele? Choro.
Claro.
É se ele antes, por exemplo, estalou a língua e queria dizer eu tenho fominha, não é? Quando já está a chorar, ele está a dizer eu quero comer e é já.
Portanto, eu tenho muita fome.
Isso. Não me deste nada para comer antes, então agora vais ter que...
Certo.
Não é? Acaba por ser um bocadinho isso, portanto... Eu lembro-me quando o Gil era pequenino, ele começava a chorar, quer dizer, aquilo, eu começava, despoletava em mim uma série de receios.
Somos as baratinhas tontas, não é?
Não é? Criamos uma checklist mental. Fome, sono, fralda.
Não é?
Calor.
Ok, não é?
Começamos a percorrer aquilo tudo. Vamos tentando satisfazer, uhum, não é, as necessidades do nosso bebê, tentando, uhum, aqui adivinhar, isso, tentando interpretar, uhum, aqui, não é? Porque depois o choro também vai modificando em intensidade, em duração, uhum, em ritmo.
Estamos a conhecer, não
isso,
é?
Isso, vamos, Ana, fazendo associações, as coisas vão se diferenciando, nós, uhum, vamos associando. Isso. Ok, este choro mais contínuo, se calhar é fome. Ora, deixa cá ver. E depois vamos experimentar, quando estamos a amamentar, sim, experimentar a maminha. Ok, ele já estava super irritado, então deixa-me acalmá-lo um bocadinho primeiro.
Sim, ele só quer colinha, conexão, não é? Não
é? É isso mesmo. Sim. E à medida que vamos conhecendo melhor o nosso bebê, compreendendo o nosso bebê, vamos conseguindo... se calhar evitar alguma espiral de choro.
Sim, não é? Porque vamos dando aqui respostas mais adequadas àquela,
isso,
necessidade.
Vamos sendo
específica,
mais eficazes, isso, não é? Então sentimos mais seguras, mais confortáveis, mais confiantes. Sim. E o bebê também se vai sentir mais confortável e mais seguro e, sim, regulado.
Isso.
Então, esta conexão mãe-bebê que já vem lá atrás, como já vimos,
faz toda
é
a diferença.
Super importante.
Sim.
Para o bem-estar mesmo de todos, da família, no fundo, não é?
Uhum.
Porque depois, quando a mãe está muito alterada, alguém mais, além do bebê, vai sofrer muito, não é? Então, é mesmo uma questão muito familiar, não é? Para as coisas irem se mantendo ali,
certo,
bem harmoniosas,
isso,
não é?
Sendo que tudo isto é um processo,
claro,
é uma evolução,
sim,
não é?
Claro que sim.
E há dias que conseguimos uma consistência e outros que desregulamos e está tudo, uhum, certo. Não
outros
é?
Dias em que seguimos a checklist e estava tudo certo.
Era
e
a nossa.
Choro
era
continua.
A nossa que estava a falhar.
Exatamente.
Era a nossa checklist.
Foi a que nós criámos para eles.
Isso.
Mas às vezes ficamos sem saber.
Uhum.
Não, é? Não há respostas para tudo. Isto está tudo bem.
E quando não sabermos, estamos amor. Não é?
É isso.
Corre
é isso. É isso mesmo. Até porque, como eu ia falar um bocadinho mais à frente, mas entretanto já vou dando aqui um lamiré sobre isto. Nós pensamos muito, ligamos muito a questão do choro à fome,
uhum,
ao sono, ao calor.
São aquelas necessidades fisiológicas.
Sim,
não é?
São consideradas básicas, uhum, não é? Ok. Mas temos visto que a presença e o ambiente do bebê é a mãe.
Uhum.
A mãe é o ambiente.
Sim.
Portanto,
é o que
ele
conheceu
mãe,
até então, não é?
Isso. Quando a mãe o deita, porque também tem que o pousar um bocadinho,
uhum,
não é? E ele chora. Ok, lá vem aquelas vozinhas, não é? Aquele ruído. Já está mal habituado.
Está
sempre
colo.
Ao colo. É, está sempre
não
ao colo.
Tanto.
Isso, tens de fazer as tuas coisas, não é? A vida continua. As coisas estão a fazer, quer dizer, é um bocadinho isto. E cada vez mais conseguimos perceber, e os estudos têm demonstrado, que o choro pode ser presença, necessidade de presença.
Sim. E presença.
E de colo.
Sim, e de colo, porque é quase quando eles são um bocadinho mais crescidinhos e nós estamos, já falei disto aqui, não é? Nós estamos a brincar de dinossauro no chão, mas estamos a pensar no que temos que fazer outro dia de manhã, uhum, e eles percebem isso.
Sim.
Eles percebem que nós não estamos de verdade a ser dinossauros,
pois,
estamos só a fazer de conta.
O nosso corpo está presente,
e
mas
nós não.
Estamos
e os bebés também sentem,
sim,
isso.
Sim.
Não é?
Sim. Sim, eu acho que os bebés que nascem tão verdadeiros,
uhum,
não é? Sem camadas, sem,
sim,
tão transparentes.
E é nestas coisas que eles se conectam a nós, naquilo que sentem,
isso,
no nosso estado de humor, na nossa expressão facial, na nossa postura corporal, no nosso tom de voz,
a nossa atenção.
Isso.
Não é? E muitas vezes já conseguimos aqui perceber que pode ser o sono ou a fome,
uhum,
ok, uma fralda suja,
uhum,
demasiado calor, mas pode ser também a necessidade de colo.
Sim.
E está tudo certo.
Sim,
com o
e
colo,
é importante,
não é?
Nós respondermos a essa necessidade.
Sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Ok. Muita informação boa e que efetivamente são tantas as emoções, tantos os receios, tantos os medos, tantos os ruídos também.
Isso.
Também internos, não é?
Sim,
não é
só externos. Sim, lá está do nosso próprio julgamento,
isso,
não é?
Da nossa bagagem, de tudo aquilo que nós temos também dentro de nós, que há coisas que nos passam ao lado e que poderão facilitar, não é? Não é por acaso que uma segunda viagem na parentalidade é diferente, porque efetivamente nós já vamos normalizando umas coisas, vamos tendo outras novas, porque os bebês são todos diferentes, não é? Mas já temos aqui uma maturidade diferente, se trabalharmos e nos prepararmos para essas coisas, não vai ser igual um caos.
Pois, não é? Sim, eu penso muito nisso, eu penso muito que se fosse agora, teria feito algumas coisas de forma diferente. Embora tenha plena noção que fiz o melhor que sabia,
claro que sim.
Com as ferramentas que eu tinha, fiz o melhor que podia, mas sem dúvida que, claro que agora é muito fácil, não é?
Sim.
Mas já faria muita coisa diferente.
Sim. E é isso, é esta aprendizagem e este crescimento em conjunto, porque quando nós tivemos os nossos filhotes, eles nasceram, não é? Para o mundo e para a vida, e nós nascemos como mães, ou seja, está tudo a começar da tábua rasa, não é? Ninguém sabe nada.
Isso, não é? Mesmo isso.
E por isso é que depois nós dizemos, eu faria isto se calhar de forma diferente, ou se calhar não estava tão preocupada com isto e se calhar valorizava mais aquilo, ok?
Sim.
É a aprendizagem e a importância.
Acontecer, não é?
Sim, muito
é
bem.
Isso mesmo. Só para não me perder, que tinha falado ali da... Não, tranquilo, eu estou a adorar esta conversa contigo. Eu falei ali da comunicação no primeiro e segundo mês, se calhar andando aqui mais um bocadinho até ao quarto mês, já se começam aqui a ver algumas coisinhas diferentes, não é? Claro que nós vamos estando sempre muito atentas às pistas dos nossos bebés, não é? Às pistas corporais e assim, tudo aquilo que vai surgindo. Depois ali no quarto mês já começamos a ter um bebê ainda mais responsivo, ali começa a usar uns sonzinhos guturais, tipo algumas vogais, tipo não é? Ali umas vocalizações, então a interação cada vez vai ficando mais engraçada, não é? Vamos ter mais feedback ainda.
Verdade.
Então isto vai se desenvolvendo. Ali nos 6 meses começamos a ter um balbucio, não é? Um mamamamã, que ficamos, não é? Todas felizes,
achamos mesmo que eles estão a chamar a mamã.
E então, também vamos...
São eles a brincar com os sons, não é?
Sim. Cada vez ficam mais à vontade. Entretanto, descobriram a boquinha e o que é levar as mãozinhas à boca.
E a tudo.
Objetos para dentro da boca. Ficam cada vez mais à vontade e cada vez vão treinando mais sons também, não é? Depois, ali aos 8 mesinhos, já começa a haver ali uma comunicação verbal mais intencional, com um significado, com mais conteúdo.
E voa tudo muito rápido, não achas?
Sim, Ana? Claro que isto, e eu queria salvaguardar que não quer dizer que sejam os mesmos tempos para todas as crianças, não é? Isto
cada
é
criança é uma criança, claro que
isso
sim.
Isso mesmo. Pronto, isto é um dado assim normativo, mas o que é o normal, não é?
Sim.
O que é que é?
Sim, e aqui não tanto nos meses em específico, mas aquilo que são os passinhos seguintes, não é?
Sim.
Aquilo é que é mais
isso
um degrauzinho, não é?
Sim. Então aqui uma maior intencionalidade, não é? Começa muitas vezes por esta altura, surge aquele jargão, que é aquela conversinha do bebê com diferentes intensidades.
Que é o chinês, não é?
E ele está parece que muda de voz, parece que está ali numa autêntica conversa, é muito engraçado.
É mentira, sim.
Já se ri imenso, quer companhia, não é? Quer comunicar.
Ainda nos percebe melhor.
Fala, vai compreendendo cada vez mais, não é? Porque, como disse a nossa Joaninha, a compreensão, não é? A linguagem inclui a compreensão. Então, e depois ali aos 12 mesinhos, ali as primeiras palavras, não é? Costumam surgir, já assim mais, já conseguimos descodificar mesmo ali a mensagem, ficamos super felizes e cada vez também nos vai dando mais gosto em
e mais
falar, em criar
nesta interação, não é? Nós começamos a ficar mais seguros de que conseguimos ser responsivas, não é? Àquilo que é solicitação, não é?
Sim.
Porque já o apontado do dedinho,
sim,
já há o...
Sim. Também sim. Já há ou não,
que
não é?
Costuma,
já há ou não.
Dizer, ai, é um bebê com muita personalidade.
Pois é, isso.
Não é
e
com muita nem com pouca, não é?
É com a sua personalidade.
Está a comunicar e está a dizer aquilo que faz sentido, aquilo que não está a fazer sentido.
A sua personalidade e o seu temperamento, não é?
Isso.
E de encontrar isso. É, cada bebê é individual e é único.
Sim.
E
sim.
Tem o seu temperamento.
É. Isto vai acontecendo de forma gradual e, na verdade, quando trabalhamos, não é, desde a concepção, a forma como estas coisas acontecem... Normalmente é por esta ordem, não é? Mas este trabalho fica mais tranquilo e mais facilitado. É um bocadinho essa a mensagem, não é?
Sim.
Ana?
Quando temos aqui algum conhecimento e sabemos o que é que podemos esperar, não é? Mesmo em termos depois do desenvolvimento cerebral, do bebê, não é? Às vezes queremos tudo tão rápido, tudo tão... tão perfeito, não é? Que quando nós temos ali algum conhecimento sobre o desenvolvimento cerebral e sabemos que, ok, está tudo certo, não tem problema, no seu ritmo, ficamos mais descansadas
também,
não é?
É importante este, eu falava disso também nos primeiros programas, isto é normal, está tudo bem, está tudo certo.
Sim, sim.
para alguém que está tão responsável por este desenvolvimento saudável de outra pessoa, tão pequenina, é tão importante que nos digam, ah, sim, isso, parece que estas partilhas são fundamentais, até com os nossos grupos de pais, o nosso suporte social. Sim, isso também acontece em nossa casa, isso é normal, não é?
Sim.
E mesmo nós procurarmos, até ajuda especializada, não é?
Isso, sem dúvida.
Ana, quando estas coisinhas começam a surgir, nós ficamos inseguros ou com dúvidas, então, mas por que não contactar um terapeuta da fala e tentar perceber,
mesmo,
por exemplo, mas isto é comum, até aqui está tudo certo, é só uma questão de avançar para a fase seguinte, ou esta fase, não é?
Até mesmo em relação, por exemplo, à amamentação, não é? Que... quando temos ali aquela situação de choro, por exemplo, como falámos há pouco, então temos uma criança que chora muito, temos normalmente aquelas vozes que também nos dizem, de certeza que é fome, de certeza que o teu leite não é em quantidade ou em qualidade, de certeza que acontece, de certeza que está com fominha, não é?
Sim, o problema é teu, tá?
Não é? Muitas vezes nós até abandonamos quase e até desistimos um bocadinho,
certo,
e passamos por outras fases, às vezes sem ser necessário, não é?
Porque achar que estamos a fazer efetivamente o melhor, não é?
Sim.
Mas se calhar só estamos... só nos está a escapar da nossa lupinha, não é? Ali um pormenor.
Sim, porque lá está.
Pode ser uma pega, pode ser, não é?
Ou pode não ser a fome,
isso,
não é?
Isso.
E estar tudo certo, ele não ter realmente,
sim,
estar saciado.
Sim.
Portanto, uma ajuda profissional é muito importante.
Faz toda a diferença, não é?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente logo na primeira fase para a mãe, não é? Que fica mais calma, que compreende, não é?
Certo,
que se passa,
verdade.
E que tem mais ferramentas para depois também aplicar com
e ir evoluindo em conjunto, não é? Com o nosso pequenino, que é um bocadinho
sim,
isso.
Sim.
Durante o primeiro ano de vida, então, percebemos o quão é importante, não é? Este tentarmos... desenvolver esta comunicação nos nossos pequeninos, ou sermos responsivos de forma mais adaptativa possível, porque nós somos o adulto da relação, não é?
Sim.
Para eles conseguirem se desenvolver
saudavelmente,
os deixarmos explorar, não é? Ana, porque tu falavas de pôr a mãozinha na boca, de levar tudo à boca, é importante nesta fase da vida das crianças, e eu falo também como psicóloga, não é? Que eles explorem com o seu próprio corpo aquilo que é o mundo, não é? O deixar cair alguma coisa ao chão e alguém vai apanhar e depois manda outra vez.
Isto é comunicação.
E é muito, muito importante que nós continuamos a dar.
Mas não
está
a gostar. Ficam chateadas,
sim,
não é? Outra vez.
Não, vou apanhar outra vez, não
Quer dizer, já tem manhas. É tão pequenino, já tem tantas manhas, não é?
Está-me a desafiar, não é? Então está a tirar o brinquedo para o chão.
Pois.
É um bocado isso.
Está a gozar comigo. No fundo, acontece muito isto.
Porque não é valorizado como comunicação e descoberta.
Exatamente.
Não é, Ana?
Então parte-se logo de um princípio que o bebê nasce, é logo muito inteligente, e é, mas então traz muitas manhas. e nos manipula, que é uma coisa louca.
Só que não.
Quando nós sabemos que não, não é? O bebê é manipular.
Sim. A verdade é que até nós que estamos
criando hábitos
e que nós estamos conscientes para estas coisas, nos sentimos desafiadas.
Sim,
é um facto.
Sem dúvida,
não é?
Porque agora, vai aqui despertar muita coisa,
não é? Agora, daí até ser de facto um desafio e não uma exploração do mundo da envolvência, é uma diferença muito grande.
Às vezes,
não é?
Para ouvir o som a cair, para ter uma resposta de outra parte, não é?
Para perceber que cai. Que se eu abrir a minha mão, este objeto vai cair.
Sim,
deixa eu vou abrir outra vez.
Isso.
Uau, ele cai.
Mas será mesmo que ele vai fazer aquele barulho ou que alguém me vai devolver?
Porque o bebê não tem esta noção da gravidade, ele está a aprender,
isso,
não é?
Sim.
E isto são pequeninos pormenores que acontecem efetivamente nesta fase de envolvimento que nós falámos agora.
Sim.
E que muitas vezes, com a nossa correria e com a nossa frenética do dia a dia, não é? Nós acabamos por ou desvalorizar, não é? Ou então achar que aquilo é um desafio, uma manha, ou o que nós queremos chamar, não é?
E porque muitas vezes, ali entre os 4 e os 6 meses, ainda é muito habitual da criança ir para a escolinha, não é?
Uhum.
Vai para a escolinha, a mãe está a trabalhar, chega a casa, tem imensa coisa para fazer, não se pode dedicar só ao bebê, não é? Tem toda uma casa, toda a alimentação para cuidar.
Isso.
Então, que ali com os nervos à flor da pele não tem como, não é? É uma irritabilidade muito maior.
Sim.
E quando não há este conhecimento, este coração aberto para deixa explorar, deixa-me perceber.
De olhar mesmo com olhos de ok, o meu filho está a se desenvolver de forma saudável, não é? O facto de ele estar a tirar a roquinha ou deixar cair a roquinha da mão é sinal que ele está a evoluir.
Isso.
Muitas vezes não se olha desta forma para este comportamento, certo, Ana?
Sim, e muitas vezes mais tarde, quando ele já está ali naquela fase de afirmação do eu, não é? É muito difícil também encarar isto assim com a
naturalidade.
Com naturalidade, não é? É de género, é um desafio constante, ele está a testar-me, tem que impor, não é? Tem que impor limites. Nada contra o estabelecimento de limites e de
que
regras.
Que é tão importante e transmite tanta segurança, não é?
Isso, não é? Porque também lhes dá o que é seguro.
Sim.
Posso ir até aqui.
Agora, esta frase, não é? Do não vou apanhar, não vais mandar outra vez para o chão, não é? Não faz sentido.
Sim, não faz sentido. É uma imposição mesmo, de um ser considerado maior,
não é?
Um ser mais pequenino.
Sim.
Ok? Então aqui esta questão do respeito e de saber entender, de compreender, é muito importante.
Sim.
Claro que com o estabelecimento de limites, sim, sem dúvida, pela segurança que dá ao bebê.
Sim.
E orientação, não é? Porque a gente temos que os orientar, mas é importante também ter o coração aberto, não partir do princípio de que estamos a ser testados, que vamos falhar, que eles vão.
E vamos falhar,
e vamos falhar, sim, sem dúvida. Na hora. Mas no fundo, a tentarmos fazer o melhor que sabemos, não é?
Claro,
com a consciência tranquila.
Mesmo as coisas que nós mudaríamos naquele momento era o que nós sabíamos, era o melhor que nós sabíamos, como costumo dizer.
Sim.
Conseguíamos naquele dia.
E relacionando aqui outra vez com o choro, aqui a questão do, por vezes, passar-nos pela cabeça, deixar o bebê a chorar e irmos lá já numa fase assim, já muito tardia, porque, ok, se tu não tiveres atenção, se calhar vais-te calar. Não é?
Meu Deus.
O deixar a chorar, os bebés não aprendem através das experiências negativas, aprendem muito mais pelas experiências positivas.
Sim, e é aquilo, voltamos ao mesmo, não é? Que é o nós estarmos a exigir alguém que não, nem sequer tenha maturidade cerebral para se autorregular, que se autorregule.
Sozinho mesmo. Como é que é possível, não é? Nós somos adultos.
Quando
aqui.
Isso acontece, nós não pensamos disto desta forma, como é óbvio,
sim,
não é?
Sim.
Achamos que, ok, assim ele vai perceber que tem que se regular sozinho ou que não pode estar a chorar a toda a hora, que eu tenho mais que fazer, não é?
Sim.
Mas não é isso que é percepcionado pelo nosso bebê, não
pois
é?
Pois não. Ele vai sentir ali, talvez, ignorado. Ou se não for esse sentimento que tem, se calhar confuso, não é?
Sim, então, é o ficar ali desamparado numa regulação que não é capaz de fazer.
Sim, sim. É. E até porque grande parte das vezes, não é? Como já vimos, o choro já é mesmo para necessidades básicas, não é? Satisfação das necessidades básicas. Então, quando nós damos muita prioridade ao nosso bebê, não é? Nós vamos atendê-lo e vamos satisfazer as necessidades que até são básicas.
Sim, não é? E são emocionais e psicológicas também são básicas.
Sim, 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 sem dúvida. Sim. Então, vamos atendê-los, claro que sim.
É muito, muito importante.
Não vamos deixá-los chorar para aprender alguma coisa, porque não tem nada de benéfico aqui.
Não. Embora, muito menos nesta fase.
Mas chorar, já vimos que é, e faz parte. Há bebés que choram mais, há bebés que choram menos, há bebés que comunicam mais por contacto ocular ou expressões faciais. Sim. Cada bebê é único, então... Sim. Não dá para prever.
Pode
cada
ser só a forma do nosso bebê comunicar connosco e temos que ajudar efetivamente a regular e a comunicar de outra forma, se efetivamente percebemos que há ali um sofrimento e que
isso,
não é?
Isso.
É mais por aí do que inibir este choro.
E daí também tentarmos aqui identificar e reconhecer os diferentes tipos de choro, não é? Identificá-los, ir discriminando, não é? Vendo as diferenças. Normalmente, costuma-se dizer que passado uma semaninha depois do nascimento do bebé, que as mães normalmente já sabem quando é o choro da fome.
Isso.
Portanto, é um choro assim mais contínuo. A criança leva as mãozinhas já à boca, faz aqueles estalinhos.
Na verdade, aquilo que mais me marcou tinha a ver efetivamente com as cólicas. E felizmente o Santiago foi um sobretudo nisso, porque foi algo muito passageiro e muito rápido, mas é muito intenso, não é?
Sim. E eu até me estava a esquecer de falar sobre isso, ainda bem que falaste das cólicas, porque também se entra aqui às vezes num ritmo que. Ok, não sendo fome nem sono nem fralda, são cólicas. De certeza que têm cólicas. E muitas vezes nós vamos até ao médico, não é? Quando há um choro inconsolável durante alguns dias seguidos, não é? Temos que procurar uma resposta médica.
Claro que sim.
E então muitas vezes quando não se consegue descortinar outra coisa, à partida são cólicas. E nós já sabemos que ali a partir do terceiro mês, normalmente, já não serão cólicas, não é? Porque... já não há ali tanta imaturidade intestinal que justifique.
Sim.
Não é? Mas mesmo este chorinho das cólicas também não é fácil de perceber, mas há um esgar de dor, não é?
Isso.
Há umas costas arqueadas, há um gritinho.
Umas perninhas que não param,
isso,
não é?
Isso. Aquele gritinho inicial antes do choro, que depois se calhar alivia ali um bocadinho.
E depois existem,
volta.
Sim, existem uma série de manobras que nós podemos fazer e que nós percebemos que efetivamente ajudou a acalmar, não é?
Sim, sim. Daí também aqui a questão do pedir ajuda, não é? Aprender a massagenzinha das cólicas.
Sim. Ajuda especializada em todas as áreas é fundamental.
Sim,
neste início, não é? Da
sem
parentalidade
dúvida.
E desta conexão com os nossos pequeninos, porque não temos que saber.
Exatamente.
Não é?
É isso
não
mesmo.
Temos que saber.
É isso mesmo.
Em relação a este choro e estes tipos de choro, tal como a comunicação e o desenvolvimento da comunicação com o nosso bebê, Ana, também vamos desenvolvendo e aprendendo. Podemos ler sobre, não é? Ou melhor, devemos.
Sim, sim.
Porque
sim.
Saber não ocupa lugar e dá-nos vantagem, não é?
Isso.
O conhecimento. Mas é mesmo na experienciação, ou seja, na experiência, no in loco, não é? Que nós vamos...
Sim.
Assimilando e vamos começando a ler o nosso bebê antes dele nos escrever.
Isso, não é? É mesmo a saber, é conhecê-lo e é compreendê-lo, não é? Portanto, é mesmo irmos criando aqui uma comunicação efetiva, não é? Perceber os sinais dele. Mas claro que se soubermos um pouquinho mais, claro que nos vai ajudar muito, não é? Vai-nos ajudar muito aqui a diferenciar estes tipos de choro e a atuar de uma forma mais eficaz.
Que coisas importantes nós podemos saber sobre estas questões do choro? Isto é muito específico e único de cada bebê, certo?
Sim.
Ou seja, a forma como os bebés comunicam, a forma como até pedem um alimento, ou seja, qual for a necessidade fisiológica ou psicológica, é distinta,
sim,
não é?
Sim.
Ou seja, não há aqui uma caixinha de que se chorar mais assim é assim, ou seja, não há aqui uma leitura, não é, do choro. Mas existem traços e formas de estar do bebé, como tu falaste há pouco, que são comuns em qualquer que seja o VP,
sim,
não é?
Sim.
E é isso que nós podemos estudar e tentar perceber. É isso,
sim. Ana. É. Então, há bebés que se expressam mais de uma forma do que de outra.
Uhum.
Mas, normalmente, como eu tinha dito, relativamente à fome,
uhum,
normalmente há aqui uns dedinhos na boca e há aqui, uhum, uns estalinhos, uhum, não é? Ou a linguinha que entra e sai da boquinha, não é? Uhum. Ali mesmo a pedir comidinha e a procura, não é?
Uhum.
A procura quando...
Que às vezes até acontece antes do choro, não é?
Sim. Lá está. Por isso a importância de conseguirmos ver estes sinais.
Uhum.
Se conseguimos evitar um choro depois inconsolável, em que os níveis de cortisol aumentam, disparam, não é?
Uhum.
É muito mais difícil aqui regular depois o bebé que, uhum, entrou numa espiral e que é muito difícil sair dela.
Uhum.
Portanto, se nós conseguirmos aqui já ir discriminando isto,
isso,
a resposta será muito mais rápida e o bebé recula-se muito mais rapidamente.
Uhum.
Então, relativamente à fome, tem muito a ver com isto, com estes sinaizinhos, pronto, e depois temos aqui a questão da livre demanda, não é?
Uhum.
Então, ok, deixa ver se é fome, não estou a olhar para o relógio, não ouvi, okay, quanto tempo é que passou. Então, deixa ver se realmente é isso,
uhum,
não é? Porque se for...
E a livre demanda é, efetivamente, não seres rígida, não é? Não ofereceres o alimento ao bebê.
Isso.
Tu és lendo o bebê e percebendo quando é que ele necessita, que é diferente do teu Gil e do meu Santiago.
Exatamente.
É isso?
Exatamente.
Uhum.
Ou seja, vamos ver se é daqui. E se for daqui, está tudo certo, porque a resposta está prontíssima.
Ok.
Está prontinho a sair morninho na temperatura,
é,
quer dizer, com tudo o que era necessário.
Isso. Isto ainda se adapta às necessidades do bebê, por isso é brutal.
Isso mesmo, portanto, a resposta pode ser, uhum, muito fácil,
uhum,
não é? Porque estarmos a olhar para o relógio,
uhum,
não é? Pronto. Depois também temos aqui a questão do calor, que eu ainda,
uhum,
não falei,
uhum,
não é? O calor ou o frio. Então,
uhum,
o que é que acontece? Cá em Portugal nós temos assim uma tendência de sobreaquecer os bebés, não é? Eles têm que estar... Ok, nós sabemos que eles estão ali em meio.
É a meinha, mais o bodizinho, mais
tudo,
mais
tudo que tem direito. Tudo que tem direito. Claro que eles estão na barriguinha, estão num forninho, não é?
Uhum.
Estão ali num líquido ameno.
Isso.
E quando saem, tanto é que nas primeiras 24 horas nós usamos o gorrinho para que não,
sim, não haja aqui uma diferença tão grande.
Calor, não é? Então, depois a tendência é continuar a aquecê-los muito. Às vezes não temos noção que o ambiente deve estar ali numa temperatura entre 19 e 21 graus, não é?
Uhum.
Parece frio.
Isso.
Então vamos aquecê-lo muito. Pronto, e o truque será num choro em que estamos a percorrer a nossa checklist. Ok, deixa-me ver, será que ele está com calor?
Uhum.
Então vamos pôr a parte de trás da nossa mão na nuca ou nas costinhas.
Uhum.
Vamos ver aqui se há uma pele úmida ou transpirada, uhum, ou não.
Olha,
não é?
Pois, tiramos uma pecinha de roupa e o bebê... Uf, entendeu-me que alívio.
Que maravilha.
Sim.
Há estas questões que nós às vezes não valorizamos muito, sabes?
Sim.
A fome ou o sono. Pronto, agora há aqui a questão do calor, que também,
sim,
é super importante,
e que incomoda
que é
tanto.
Desconfortável.
É só nós nos imaginarmos, não é? Sem conseguirmos transmitir tanto calor. Não é?
Sim, claro que se
para
for
nos ajudar.
Exatamente, claro que se for ali um botãozinho do body que está ali mais chatito, se calhar,
uhum,
o choro não vai ser tão intenso,
uhum,
vai ser um chorinho tipo um reclamar,
uhum,
não é? Porque a etiqueta ou o botãozinho está a magoar, por isso é que nos dizem para tirar as etiquetas todas e faz sentido,
sim,
porque isto porque vai ser uma lamúria,
claro,
não é?
Que sim, não há esta verbalização e então nós temos que tentar aqui controlar, mas a verdade é que não controlamos tudo, não é?
Isso.
E estes sinais são fundamentais.
Sim.
Então, o choro do calor pode ser diferente do choro da fome.
Isso,
não é?
Sim, sim. À partida serão diferentes.
Sim.
Sim, sim, sim. Assim como o choro da cólica, não é?
Uhum.
Como já vimos, que será bastante intenso, com os gargos faciais, às vezes o franzir do nariz,
uhum,
arqueamento, perninhas,
sim,
não é? Pronto, também será diferente. Ou outro desconforto, por exemplo, a fralda, não é?
Uhum.
Úmida, ou,
uhum,
há bebês que, por exemplo...
São mais sensíveis,
ali,
não é?
Sim. Uma fraldinha suja para eles é... Não gostam nada, está com aquela sensação.
Uhum.
Outros dormem lindamente, naquele quentinho e continuam, não é?
Sim.
Portanto, isto também é mesmo esta leitura, não é? Há bebés que se sentem desconfortáveis, outros nem tanto. Vale a pena acordar, sim, para mudar a fralda agora?
Eu ia falar disso, não é?
Não é?
Ia falar naquilo tudo que muitas vezes somos formatados, não é? Para fazer e de que forma fazer e quando é que é melhor trocar a fralda, quando é que é melhor, quanto tempo é numa maminha, quanto tempo é noutra maminha, pronto, é aquelas coisas todas nós sabemos.
Sim.
E não, muitas vezes não se respeita o ritmo da criança e não se tenta ler, porque é mais fácil, não é?
Sim.
Nós fazemos o nosso ritmo, mas o corpo, sim, não é nosso, as necessidades não são nossas, uhum, não é?
Até porque vermos ali uma fralda suja nos incomoda a nós.
Uhum.
Logo,
sim.
Não é? Está a fralda tão cheia.
Sim.
Vai sujar o bode e vou ter que trocar a roupa toda.
Isso. E
não é?
Certeza que não está bem, nem consegue andar.
Não,
e a criança
é
felicíssima da vida.
Isso.
Bem, bem.
Isso.
Eu recordo-me ainda na maternidade esta questão da Jorge. Entre as mamadas,
uhum,
e pronto, os bebés no início ainda estão ali muito no onde é que eu estou, será que eu ainda estou no útero da mamã, será que eu já estou cá fora, não é?
Sim.
E de efetivamente me normalizarem, porque eu necessitava dessa ajuda no,
sim,
início, para me trazerem o leite ou o alimento,
okay,
do Santiago, nas primeiras horas, e efetivamente a enfermeira disse, ele está a dormir, mamã, está tudo bem. Eu, como,
sim,
assim? Ele está,
sim,
a dormir há 5 horas.
Pois.
Como assim eu não vou acordá-lo? Não, eu vou acordá-lo. Não vai, mamãe.
Relaxa,
não é?
Quer dizer,
isso é tão importante nos,
aqui,
nos,
é?
Transmitirem nessa
e
fase.
O sono,
não é?
É super importante. Tanto que nós vemos quando o bebê está com muito sono,
uhum,
e está ali. Porque já passou a horinha, já aquela janelinha, isso, para o deitar, ou assim,
uhum,
ele entra ali numa irritabilidade.
Desperta de tal maneira, não é?
Sim, sim, sim. É, sim, muito complicado esse choro, sim, também, não é? Isso,
sim,
traz-nos aqui,
sim,
muita
verdade.
Mas, receios,
mas aqui, para enfatizarmos esta importância, não é, de respeitarmos e tentarmos efetivamente ler
e respeitar os ritmos,
não sermos nós em pôr isso,
sim,
não é? Acho,
sim,
que é uma mensagem também importante,
sim, sim, que vai ter ao respeito no fundo, não é? Respeitar
desde
o ritmo
bebês,
dele,
mas,
desde muito pequeninos,
sim,
sim, e respeitar não tem nada a ver com permissividades,
sim,
aquilo que agora se,
sim,
fala tanto, permissividades,
sim,
é mesmo o respeito do bebê,
sim,
como um ser,
sim,
é só, sim, isso.
O facto de eu respeitar o está a dormir e está tranquilo e está confortável, era o que elas me diziam, ele está confortável,
sim,
ele já teria acordado,
é,
não é?
Isso.
Gostava, mamã, gostava que acordassem, e eu, não, não gostava.
Não íamos,
tínhamos que nos despedir, foi muito,
já,
muito bom, já. Continuem connosco, foi mesmo muito bom. Até,
sim,
à próxima semana.
Até à próxima.
Ana, adorei.
Tchau, tchau, beijinho grande.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.